No programa Cidinha Livre, giro de notícias.
É o Isaac Santos chamando. Fala, Isaac.
Cidinha, após aguardarem quase 24 horas pela retirada do corpo de um vizinho que morreu dentro de casa com sintomas de coronavírus, moradores de um conjunto habitacional em Cosmos, na zona oeste da cidade, se uniram para ajudar um adolescente especial que vivia com o pai. Marcelo Jerônimo Vieira Ferreira, de 45 anos, passou mal no último sábado e foi encaminhado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele deu entrada na unidade com falta de ar, febre, dores no corpo e muita tosse. No hospital, ele foi orientado a voltar para casa. Na última quinta-feira, ele já havia passado mal e os vizinhos chegaram a acionar o SAMU, que não apareceu. O áudio enviado por Marcelo Vieira relata os sintomas sentidos por ele antes de morrer. Vamos ouvir.
Tô de cama. Uma semana assim de cama. Sem vontade de comer nada, tô fraco. Muita febre, dor no corpo. Sem paladar pra nada. Muita tosse. Tá foda.
Cidinha, o filho de Marcelo, é um menino especial, tem 12 anos e desorientado, mesmo tendo contato com o pai, possivelmente contaminado, circulou diversas vezes pelo condomínio procurando os vizinhos. O menor, agora órfão, já que a mãe morreu há alguns anos no parto do irmão, que também é especial, tem outros dois irmãos que atualmente vivem com a avó na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Cidinha.
Eu não tenho o que dizer. Assistir um homem morrendo é uma coisa patética, sabe? Ele sem socorro em casa, dizendo que está fraco, que não consegue comer. E sozinho, com um filho especial ao lado. Eu não sei o que dizer nisso, eu não estou preparada para essas coisas. Não estou preparada para isso. Eu acho um aterrador. Um programa de rádio como o nosso, que tem a obrigação de fazer isso, colocar no ar a morte de uma pessoa que não foi assistida, que foi no hospital e mandaram ela para casa, disse, fica lá. Quais são os critérios para ver quem tem que ficar e quem tem que ir embora? Certamente erraram nesse, porque mandaram de volta um homem que acabou morrendo em casa. E quem responde por isso? Ele deixou um filho sozinho, que ele cuidava, de 12 anos, que é especial. Que coisa de louco, Isaac. O que, que você tentou fazer para a gente ajudar esse menino? Os vizinhos estão ajudando e muito, estão dando comida para ele, estão levando e deixando na porta de casa. Eu sei que isso é o básico, mas não é tudo que ele precisa. Ele precisa de muito mais. Ele precisa de assistência, ele precisa que alguém vá procurar a avó dele lá na Cidade de Deus. Ele não pode ficar também desamparado depois de ter assistido de perto essa coisa que nós, adultos, temos horror de assistir ou de ouvir pelo rádio. Jesus. Vamos deixar uma criança assim?
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo.
É o Marcelo Silva chamando. Fala, Marcelo.
É, Cidinha, sobre esse caso, para tentar solucionar as dúvidas que você passou para nossa, bem relatou, né, para os nossos ouvintes, a gente fez contato com o Conselho Tutelar da região de Campo Grande. Eu conversei pessoalmente com a conselheira Cleice para tentar ajudar esse menino. Nós passamos todos os dados, no entanto, a responsável pelo órgão se limitou a dizer que a nossa denúncia ainda seria apurada, Cidinha. Agora a gente está na linha com o delegado Adilson Palácio, responsável pela DECAV, que é a Delegacia de Proteção à Criança Vítima, que reforça a função do conselho em casos como esse. Vamos ouvi-lo, Cidinha.
Oi, doutor Adilson.
Boa tarde, Cidinha.
Boa tarde, doutor Adilson. Boa tarde. O que, que o senhor acha do conselho tutelar dizer que vai ver o que faz? Conselho tutelar não é para ir correndo socorrer uma criança?
É, sem dúvida, principalmente no caso aí, que pelo que eu entendi, a criança está desamparada, né? Ou seja, não tem nenhum parente próximo dela. Então, o conselho acionado, ou seja, uma vez acionado, dado ao conselho as informações suficientes, né? O local onde a criança está, a situação de desamparo onde ela está, o conselho deve proceder imediatamente com o objetivo de proteger essa criança, né? Esse é o procedimento correto.
Agora, doutor Adilson, a sua delegacia, o que pode fazer?
É, eu não, até então não sabia que o conselho já tinha sido acionado. É, o correto é, seja através da minha delegacia ou qualquer delegacia da área mais próxima ali do local, a delegacia ela vai acionar o conselho, né? E exigir que o conselho mande alguém lá, o conselheiro mande alguém, uma equipe vá até o local para apurar como está essa criança e até, se for o caso, colocar essa criança numa proteção, numa instituição que consiga...
Precisam ver se a criança está doente, ninguém sabe. Doutor Adilson, ninguém sabe se ela está doente, se ela foi contaminada. Ela é incapaz pela idade e incapaz pela sua situação de especial.
Então, mas é exatamente aí que o conselho age dentro da atribuição.
Mas o conselho não quer agir, o que, que a gente faz? O conselho diz que... O conselho é um burocrata que está esperando o quê? Já mataram o homem, agora vão matar a criança? Ninguém vai buscar esse menino lá, meu Deus do céu.
Não, é preocupante. Preocupante realmente. Por isso, nós vamos pegar esses dados, né, essas informações de endereço, etc., com a tua equipe.
Por favor, doutor
Adilson. Para que a gente também possa providenciar o acionamento desse conselho ou até do Poder Judiciário, da Infância e Juventude, para que a juíza determine, então, a procedência lá do conselho. Eu sei que o fato da criança ter tido contato, ou suspeita dela ter tido contato com o pai que estava doente, suspeito de coronavírus, isso pode causar alguma preocupação. Mas, entretanto, cabe ao conselho se tomar as medidas necessárias para evitar a contaminação.
Mas a polícia pode obrigar o conselho a fazer alguma coisa, né, doutora Adilson?
Não, sem dúvida.
Então faça isso, por favor, doutora Adilson.
Se houver omissão do conselho, a Polícia Civil instaura o procedimento para apurar a responsabilidade, é claro, sem dúvida nenhuma.
Por favor, doutor Adilson, nos ajude nisso.
Sim,
Nós não podemos negar assistência a essa criança que já ficou com o pai morto 24 horas ao lado dela.
Sem dúvida.
Doutor Adilson, eu volto a falar com o senhor.
Vou pegar com a equipe os dados, informações, endereço, nome, para que a gente possa localizar, então, essa criança.
Por favor, doutor Adilson, eu peço socorro ao senhor.
Sim.
Nos ajude.
Estamos, sim.
A diretora de jornalismo da rádio vai falar com o senhor agora para passar todos os dados da criança. E eu peço aos vizinhos aí de Vila Cosmos, onde o menino está, que continuem fazendo aquilo que vocês vêm fazendo até agora, dando assistência mais elementar, que é água, alimento e um pouco de aconchego. Porque deixar esse menino preso numa casa onde ele assistiu à morte do pai é um sofrimento que ninguém tem que aguentar.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a